Quadrado de Hunter x Hunter, volumes 23 a 26. Pois bem, vejam só mais um reenquadrado de Hunter x Hunter, como eu falei agora há pouco.
Sim.
Eu sou o Estranho, estou aqui com...
Gustavo Bocha.
O Luke.
Iso.
E o Judeu Ateu.
Exatamente. Neste programa, oficialmente, estamos ultrapassando a primeira temporada do reenquadrado de One Piece, né? Que fomos até o 24, se não me engano. E agora estamos indo aqui do volume 23 ao 26 de Hunter x Hunter, prosseguindo com o Quimera Ants, né?
Yay!
E vamos direto pra isso, né? Quem tá aqui sabe quem... O título diz, eu não vou explicar o que é reenquadrado, porque o título é a coisa mais intuitiva possível. É.
Será?
Eu não acho que é intuitivo, mas eu não vejo necessidade de explicar essa altura do campeonato.
Hunter x Hunter, volumes 23 a 26, como não é intuitivo isso?
Tá. Ah, realmente.
Eu julgo um pouco quem vê esse título e não pensa. Vou começar do começo, lá da edição 1.
Sim. Bom, vamos lá, começando com o volume 23, que o Togashi deu uma zoada na capa novamente, né? Mas tudo bem.
Eu acho uma zoada menos zoada que as zoadas, porque pelo menos é personagem do arco.
Pelo menos isso.
Nossa, tem que.
Se fosse isso, com um Gon,
tem que catar as migalhas com a capa do Togashi, né?
Essa capa é ótima, gente. Não sei do que vocês estão reclamando.
A única coisa que ele fez foi pintar o X, né? Porque de pintura, de resto, ele não pintou porra nenhuma, né?
Não pintou nada dentro também, você nunca reclamou?
Bom argumento. Filha da puta. Bom, nós terminamos o episódio anterior. A gente tava naquelas lutas que nós dissemos que não iam levar a porra nenhuma do Gon e do Killua.
Como de fato aconteceu.
E aí estamos aqui prosseguindo. Que não vai levar em praticamente lugar nenhum. Vai ter um payoff. Essa luta específica.
Esse é um semi-porra nenhuma. É 1% menos porra nenhuma que a do Gon.
É basicamente.
A luta do Killua meio que não é porra nenhuma, mas essa porra nenhuma vai dar em algo que vai resolver ser importante. É meio assim.
Embora seja porra nenhuma, as luzes do Killua me chamam a atenção porque eu gosto do poder dos adversários, o que é muito melhor do que o poder dos adversários do Gon.
Ah, sim.
Eu nem lembro qual era. Mina morcego.
Mas esses caras aqui,
já não lembro.
Eu não lembro os poderes, não. Eu sei que tem lá o formiga explosiva que explode a bunda, mas aí não é um poder super legal.
Ah, não, esse vai se fuder. Quem é que liga?
E aí,
mas
tipo,
esse é muito legal.
Eu gostei do poder da pulga.
Eles têm 5 inimigos, vamos comentar um por vez. Tem os macacos, tem essa formiga whatever, aí tem o sniper, o polvo e o cara-peixe ali no final, né?
O sniper é o polvo, não
é? O sniper é o polvo. São dois rounds, porque é o polvo com poder, depois é o polvo com outro poder.
Então, eu não saquei. Ele roubou o corpo de alguém que tinha o poder dos carrapatos? Ou o poder dele também era os carrapatos?
Não, ele roubou o corpo de alguém que nem era os carrapatos.
Caralho,
que
isso, pô. Eu tenho certeza que era isso. Não tenho certeza se vocês já deviam saber que é isso, mas que é essa explicação oficial, é certeza.
Sim. Ok. Ok, o poder dos carrapatos. Acho interessantezinho.
Okay.
Bem boladinho.
Eu achei tudo whatever essas lutas. Mas enquanto vocês estavam conversando, eu tava pensando aqui que... Eu acho que o que ele queria com essas lutas, talvez, era mostrar a evolução do Killua depois que ele tirou o pino. Porque é tudo uns... Tipo, principalmente esse cara do carrapato aí. Era um cara que ele não tava nas vantagens, né? Ele não tinha certeza se ia avançar. E aí ele tomou um tiro na cabeça de propósito e tal. Pra poder conseguir lutar contra ele. Talvez algo que o Killua anteriormente não faria. Vocês veem essas lutas com esse objetivo?
Faz sentido pra mostrar que o Killua tá mais forte. Não só mais forte fisicamente, mas mentalmente mesmo.
Agora que eu pensei nisso,
a luta dele mudou.
É, sem dúvida. Agora que eu pensei nisso, fez muito sentido um pouquinho mais tudo isso. Mas pra mim, vale de novo o que eu comentei no episódio passado, que talvez merecia um pouquinho mais expor isso um pouquinho mais. Falar ele pensar, estou conseguindo fazer isso porque não tem mais o pino, sabe? Se esse era o mesmo objetivo.
Agora, talvez eu tenho certeza que vão defender. Mas pau no cu o design desse polvo aí.
Ah, não, vai se fuder esse polvo.
O design é tudo bem, pode chegar o design.
Eu acho.
Não, não.
A graça do design é prisão.
Não, não, não. Pelo menos tem
ele
que ter
um... Ele fala que ele é feio.
Mas sei lá, cara, tá muita bosta esse design.
Mano, é muito... É muito quebrar pra nada, sabe? Meio que... Ah, é um personagem cômico e feião, mas tem um puta drama. Mas eu não consigo levar nenhum drama desse povo a sério. Por causa desse Nezene bosta aí.
Isso é povofobia.
É, eu também acho.
Eu odiei esse povo. Todo momento que ele aparece, eu pula esse povo, vamos.
Agora... Esse bolo mesmo, você leu errado. Okay. O Ricardo é ótimo.
Ter esse poder agora também desses casal de peixes aí, que também pra mim foi a coisa mais whatever possível.
Ai, nossa.
Eu gosto muito do poder dos dardos. Não do personagem. Ai,
o poder é fantástico.
Os personagens, mas o poder é fantástico.
É, o poder é bem bolado.
Eu achei esse esquema aí do que vou manjar. Como ele venceu, pra mim, foi a coisa mais forçada do mundo, até agora, em Hunter x Hunter. É a vitória com três caras dos dardos. Até agora foi a vitória mais forçada do mundo, porque, mano, ele tinha que primeiro ele tinha que saber desde o começo que era a porra do jogo de dardos. E como é que esse cara... Tipo, o universo de Hunter x Hunter é mó complexo e essa ilha é isolada. Como é que os dois... Qual o sentido do universo que esses dois personagens sabem dardos? Sabe, não é um esporte comum. E as regras específicas dos dardos, que você tem que chegar exatamente
eles
naquele
ponto.
São homens
peixes que se inspiraram em humanos que eram mestres dos dardos.
É, mas esses humanos foram comidos da ilha que não tem nada.
É. Eles são humanos da ilha que não tem porra nenhuma. Nada, então como é que eles sabem dardos? Talvez
dardos seja o único esporte. Parece que eles podem jogar baseball lá. Eu tô jogando...
Mas dardo é tecnologia, cara. Dardo é metal.
É.
Não tem dardo de madeira.
Tem gente que foi pra lá, que migrou pra essa ilha isolada. Eles podiam saber de antes. Nossa, não um conceito muito absurdo.
Não, eu sabia as cegas profissionais do dardo. E aí eu consegui contar desde o começo. Eu sabia que você ia jogar na minha testa, porque eu adivinhei que aqui era o ponto específico. Não, vai se fuder. Vai se fuder, na real.
É meio idiota.
O Kula sobre uma porrada de coisa, gente. Não é muito surpreendente o Kula surgir com uma informação aleatória dessas.
Que? Não, claro que é.
Claro que não.
Quebrou muito minha suspensão de crença quando ele revelou como é que ele conseguiu vencer. Porque eu até que tava gostando dessa ideia que ele pôs o Ney na testa ali, e soube exato que conseguiu mega reflexo do caralho. E aí ele teve que enfiar em cima disso. Não, eu estava contando. Ah, vai se fuder.
Ok. Aí finaliza essa partezinha do Killua com o polvo ajudando ele, né? Que o Killua tá sangrando muito
Carbo.
Por causa do coisa.
O
e calvo.
Polvo tem nome.
O polvo.
É. Não, ele tem nome.
E aí ele vai salvar, vai se tornar um aliado mais pra frente, como a gente vai discutir. E aí parte pro Gon, que também vai ter um aliado das Quimeras, do Quimera Ents, que é...
Que esse sim é legal.
Que
também
é
Melhoron. Esse aí. Eu tenho um problema que eu não lembro o nome de ninguém, Hunter x Hunter. Eu adoro todo mundo, mas eu esqueço os nomes.
Qual que é o nome dele?
Que é o Camaleão.
Camaleão, né?
É o Camaleão. O nome dele é Camaleão.
É uma habilidade ok. Eu acho ok a habilidade dele. Faz todo sentido com o Camaleão. E faz sentido o lore dele de ele ter sido... Ele era dos caras que defendia a rainha e mataram a rainha. Então ele quer se vingar por causa disso. Porque existiam pessoas leais à rainha, né? Então faz algum sentido.
Esse, no caso, quer se vingar do pai, não da rainha.
Ah, é verdade, do pai. Ah, foda-se também.
Enfim, eu gosto muito da conversa dele com o Gon. É de verdade. Eu adoro todo isso. O Gon sendo totalmente confiante, ele... Querendo que ele não seja, mas ao mesmo tempo querendo que ele confie nele, sabe?
É, agora a interação desse cara camaleão com o Gon, eu tô meio dividido, porque eu também tô com o Luke aí. Eu gostei bastante da parte do Gon, achei bem divertido ele. Eu gostei principalmente da parte que ele vira e fala que ele não tem problema em confiar nele, porque se ele estiver mentindo vai ser mais fácil matar ele. Eu gostei dessa ideia, bem fiel ao personagem, então. Mas aí eu achei que do lado do camaleão aí era muito expositivo e muito texto. Eu fiquei de saco cheio uma hora.
É a personalidade dele. Ele ficava nervoso tentando convencer o Gon ao mesmo tempo que tava fácil demais e tava achando estranho.
Aí teve todo um negócio ali pra explicar o plano dele que eu achei meio... Ai, vai, anda logo.
Não, beleza. Existe uma micropassagem que eles tentam justificar pra gente... O motivo de não ter mais gente aqui. Que ele manda assim, a gente tem que decidir se a gente chama reforço ou não. Ou a gente faz um ataque secreto. Sabe, falar, não, você Togashi, você percebeu a cagada que você fez. Eu não vou engolir isso. Eu não vou engolir isso a essa altura do campeonato, né? Tipo, porra, será que agora a gente chama ajuda ou não? Porra, já passou da hora, cara. Já tinha que ter um exército aí, já.
É, sim, realmente.
Não, na hora que eles sacaram que o Hunter mais foda talvez não vai conseguir vencer do rei, que tal chamar mais gente, né?
Eu não diria um exército, mas pelo menos umas 4 negros, sabe? Não faz bando de X1 com aqueles generais.
Inclusive, avançando um pouco da história, os caras tiveram a pachorra de contratar lá o vô do Killua, mas de chamar uma galera, gente boa ali, que tava disposto a ajudar sem pagar e forte, nem fudendo, né?
É que não foi foi o Netero especificamente que contratou o vô
pois
do
Killua. É irresponsável.
É um mau general, porque ele colocou gente no plano e não contou pra ninguém.
Não, é verdade, você não teve tempo de contratar o avô do Killua, porque ele não teve tempo de chamar outras pessoas pessoalmente, né?
Pois é, tipo, exato.
E não só isso, tem mais dois detalhes. Tem o fato de que, caralho, mas a gente tem que... Esse número, esse é o número bom. É, duas formigas, podemos entrar no time? Claro, quanto mais melhor, então pode entrar mais bem. E segundo ponto, um dos principais líderes pula fora no meio da invasão. Um dos grandes da invasão, ó, eu não vou invadir não. Eles falam, beleza, vai com um a menos.
Porra, não era o número ideal, cara.
Pior de tudo é que esse cara... Esse
não tem
cara
problema, tem o povo.
No final, o poder desse cara era inútil pra luta mesmo. Então, os caras estavam contando com ele, não dá pra usar pra porra nenhuma o poder desse cara, quase.
Ah, não é bem inútil, ele é tipo um romeno, assim.
O poder dele foi muito bom pra invasão poder começar, mas...
Sim, mas pra uma luta,
não ia usar. Depois. Ele podia resgatar a gente. Tipo, esse cara tá quase morrendo, vamos resgatar ele.
Ele podia ter ido atrás da Palme.
Sim.
Não, mas vamos chegar lá.
Muito cheio de furinho.
Vamos adiantar, porque nesse meio tempo a gente descobre que o Meruem, ele curte board games.
É verdade.
Ele é um board game geek. E aí
não é geek porque ele vai só nos clássicos, velho.
Mas é, porque ele tá subindo.
O Gung é clássico agora.
Bom, o Gung é clássico lá.
Basicamente, ele chama o mais fodão de Shogi, joga até ganhar. Aí chama o mais fodão de Go, joga até ganhar. Ele chama o mais fodão de Gung, que é um jogo fictício, aparentemente, pelo que eu pesquisei. Que,
100% fictício. Sim.
Que não, o campeão. A campeã é provavelmente a personagem que vocês falaram. Ah, é uma personagem importante que ainda não apareceu no arco. É com certeza essa menina.
Eu adoro que o Togashi desnecessariamente criou um jogo novo, sabe? A guria não podia ser campeã de Go ou de Shogi.
Não,
porque o inventado dele.
Tem não, que ser mais complexo. Que ele ia precisar mandar uns bullshits, sabe? Do tipo, ah, mas se você jogar um peão no meio e aí vir um arqueiro, aí você não pode fazer uma torre. Aí quem vai discutir com ele? Ah, realmente, olha só, essa técnica não tem como vencer mesmo, né? Não.
É literalmente xadrez tridimensional, gente.
Não é. Não é literalmente, não.
Não é. Alguns... Mas existe alguns, porque vocês conhecem Togashi, vocês reclamaram disso. Ele enfia a regra em qualquer bosta. Se no leilão, ele explica a regra. Isso explicou as regras do Gung. Você não pode replicar esse jogo na vida real com base no que o Togashi falou.
Claro, porque ia precisar que fosse um jogo complexo e que fazia sentido. E ele não quer isso.
Eu vou defender o Togashi aqui. Eu vou defender o Togashi. Eu acho que fazer um jogo que não existe e que não faz sentido nenhum as regras foi a melhor decisão.
Não, é. Eu sei.
Porque você odeia as regras.
Foi a melhor decisão pra ele.
Você tá concordando comigo.
Eu odeio quando ele inventa regras sem motivo nenhum e não faz sentido, mas aqui é muito importante, porque me lembrou bastante Ricardo no Go, que eu li Ricardo no Go inteiro e eu não entendi nenhuma regra e não importava mesmo, porque não é isso que importa e não tem que distrair, sabe? E é a mesma coisa aqui, foda-se esse jogo, sabe? É só uma metáfora pro que tá rolando ali. Eu achei muito boa a decisão.
O que ele precisava era um jogo que ele pode falar qualquer merda e ninguém tem como contestar, é isso. E aí ele fez o jogo e cumpriu seu objetivo, de alguma forma. Então a gente tem essa personagem que é Komugi, o nome dela?
Komugi.
Que é a campeã de Gung ou Gungi, vai depender do quão familiarizado com a língua japonesa você está.
Gungi.
Não sei nem se é japonês.
O mangá é japonês.
O mangá é japonês.
É o nome que o japonês inventou, então.
Bom, é uma menina que ela é cega e ela é a campeã, e aí ela vai ficar jogando ao longo desse arco, desses capítulos inteiros aqui, esses volumes que a gente vai conversar. Eu só vou fazer uma leve reclamação, que essa merda no nariz dela me incomoda. Demais.
Deve incomodar ela também.
Tanto que eu vi que parece que no anime tirou isso daí dela, não tirou?
Não sei.
Eu vi umas imagens e ela não tinha essas melecas no nariz.
Eu gostei, porque rendeu umas boas cenas ali com o Meruem. Tipo, ela dormindo ali toda babando, nojenta, e ele vira pra ela, que falta de classe, sabe?
Mas, como é que não, tem classe em nenhum momento, porque ela tá com isso sempre no nariz. Não é isso que é vai.
Exato.
Não é isso que vai diminuir a classe dela ou não.
Que torna ela subestimável. Não é só que ela é cega. Ela é cega, ela é fraca, ela é boba, ela não tem protocolo nenhum, ela tem remela. Ela é todo um conjunto da obra de pessoa que o Meruem... que bosta.
Eu vou falar que, pra mim, tudo que envolveu esses dois personagens, esses quatro volumes e alguns um pouquinho mais que eu li, perfeito. 10 de 10. É. Tipo, eu não tenho nada pra reclamar. Ótimo. É impressionante, okay, sabe? Foi a melhor coisa que Hunter x Hunter fez até agora.
É okay, eu não vou poder continuar sendo seu amigo.
Caraca, mano.
Não, dos bastidores. Falou, tem que começar com Quimera Ents. Então, era disso que eles estavam falando. Era disso que eles estavam todo mundo falando. Quando falaram, ah, tem que começar o arco de verdade.
Mano,
os bastidores. O Lucas tava falando que ia vir pra São Paulo te matar se você faz mal da Komugi em algum momento.
Nossa, mano, que bem desenvolvido, bem feito. Quando eu tava lendo, inclusive, porque é um negócio todo, né? Bem quebradinho. Aí eu pulava. Depois eu leio esse resto aqui. Eu deixei pro Meruem, pra menina que é bem mais interessante.
E joguei no Google Imagens e, de fato, tiraram o catarro da Komugi no anime.
Que melhor ideia. Antes de a gente avançar nessa relação deles, né? A gente é entrecortado com... Eu gostei dessa micro-interação do camaleão falando, ó, o Gon falando, ó, vou encontrar meus amigos, você decide se você gosta deles ou não. Aí o cara só aparece com os cachorros ali e fala, não, eu gosto dele.
Não, não, isso que faz a diferença, ele tá olhando o tempo.
Essa é literalmente a internet. É literalmente a internet. Ah, eu não gosto daquela pessoa, não, mas eu tenho um dog. Ah, então eu gosto daquela pessoa.
Eu gostei do Gon, geralmente pensando em estratégia pra missão. Tipo, ele fala, ah, vai combinar com seu soco. Ele, é um golpe combina com soco? Não, eu tenho um amigo que você faz um combo ainda melhor. Eu gostei de ver o Gon tomando iniciativa pra ser estratégico.
Eu me identifiquei muito com o camaleão aí, porque ele mirou pro carinha e ele falou, porra, que corte de cabelo merda, eu não fui com a cara dele. Ele também não gostou do design do personagem, positivo.
Tem essa luta do... Ai, eu esqueci o nome de todo mundo desse mangá, o cara de óculos escuros com o...
Da fumada e Shito.
É, que... Ela não é muito relevante narrativamente, mas eu adoro de verdade, porque o Guepardo é um idiota.
Mesmo. É, não, é legal. Eu gosto dessa piada. A primeira coisa que o cara fala, ele fala assim, esse cara é um idiota. Ele é um idiota mesmo.
Um detalhe de Hunter x Hunter que não tinha sido utilizado até agora, né? E se alguém fizer a habilidade errada? Alguém pensar errado a habilidade dele, né?
Se alguém pensar numa habilidade tão complexa que é merda.
É, exato.
É, se pagou de alguma forma. Se pagou de alguma forma. Porque não, realmente, adorei. Cara, eu vou fazer essa aqui. Você vai pra uma outra dimensão e você tem que me pegar e eu sou muito rápido. Eu falo, ok, então eu não vou te pegar, vou ficar parado aqui.
Sim. É 6 horas pensa... num jogo de velocidade? Esse aí não é um jogo de velocidade, você não entendeu o seu próprio poder, caralho.
A gente vê tanto o personagem criando essas habilidades todas complexas e a gente agora vê o que acontece, o personagem é burro e não sabe fazer isso.
É verdade. É, quando o cara vira e fala, tipo, você não entendeu o seu próprio poder, o Hunter x Hunter combinou nisso, sabe? Tipo, realmente faz todo sentido que uma interação assim existiria.
É, principalmente porque esse cara especificamente, ele não criou o poder dele, né? Existe alguém que avalia a pessoa e fala, ah, seu poder bom é esse aqui, ó, e dá um poder pra pessoa, né? Foi isso que foi feito. Eu não lembro quem que eles falam, mas tem alguma quimera aí que dá poder pras pessoas.
Mas o Shito não fez isso, porque justamente aí ele reclama e fala, ah, por que você não foi pegar o poder pulando? Aí ele, putz, eu podia ter feito isso? Ah, vou até lá pulando, então. Tem esse diálogo depois.
É, eu adoro que ele vai lá e tira uma besta. E aí, sim. Mano, essa besta é mais lenta que você com sentido.
Sim.
Nesse meio tempo existe o... primeiro apresenta duas quimeras ali que são as gordurinhas desse arco que a gente tá entrando, né, da invasão. Porque esse lobo e esse caranguejo aí, essa lagosta, é uma gordurinha, não precisava disso aí. Mas a gente vai chegar no melhor desenvolvimento conforme eles forem aparecendo. Nesse meio tempo, o carinha que atravessa paredes, que eu não lembro o nome.
Nove.
Ele tá na jornada aí de invadir o prédio e vou colocar a entrada super secreta ali até ele chegar na porta de onde é pra ter o poder e se borra tudo, né? Caga nas calças.
Foi um bom payoff, né? Porque a primeira vez que ele encontra o Killua, na verdade, né? Ele vira pra ele, você é muito jovem, você não sabe nem o que você tá falando aí, ô trouxão, né? Você viu, no nível de você nem dá pra medir poder, você tá se cagando à toa. E aí agora ele finalmente viu o Killua e o Gon estavam encarando. Killua
tá se cagando na Neferpitou e ele cagou na Neferpitou.
Exatamente.
Foi o exato mesmo personagem que fez os dois se cagarem e ele zoou o Killua.
É, verdade. porque tá intercortado, né? Teve a luta com o Cheetah, o cara da fumaça luta com o Cheetah e depois com o Leão. Teve esse cara aí que foi preparando a armadilha. E nesse meio tempo teve o Meruem com a Komugi jogando. E aí ele aposta o braço com ela e a vida dela.
Não vale a pena a gente contar toda essa interação entre os dois por completa? E aí, tipo...
Vamos então, vai.
Tá, mas primeiro eu só queria antes de comentar que a parte do Meruem tirando o braço eu acho ótima, dramaticamente, pra eles dois. Mas tem uma coisa que esse arco é tudo muito intrincadozinho com o outro. Então, ele ter tirado o braço faz o Nefertito ter que curar ele. Aí tem que desativar o Wayne dele. Então, permite as pessoas entrarem. Sabe, cria uma coisa muito interligada com tudo que tá acontecendo ali.
Sim.
Então, é um efeito cadeia que eu acho muito legal de ver acontecendo. Começou por causa disso.
Sim,
tudo
sim,
começou concordo. Por causa disso.
Verdade, faz sentido, e aí o próprio cara da fumaça, eles puderam andar mais tranquilos porque não tinha a aura do... Não tinha os bonecos lá do Neferpitô, né? Andando mais pela cidade, ele pôde explorar melhor, ir atrás do leão, etc.
Mas,
Meruem e Komugi.
É, essa cena aí do... Que ele arranca o braço é... Completamente excelente, cara. É toda a interação, né? É muito boa, cara. Esse negócio de ele tentar quebrar ela psicologicamente e a única coisa que ela quer é só jogar mesmo.
Que é a única coisa que ela pode fazer, né? Eu achei interessante criar esse personagem que ela é isso, né? Ela meio que se diz que na vida dela ela é inútil pra tudo e que tudo que sobra pra ela é o jogo. Que se ela perde o jogo, ela não serve pra nada.
A caracterização que o Togashi faz da Komugi... É, principalmente nessa parte que ela fala que ela aposta a vida dela sempre, porque se ela perder, ela passa a não ser nada e tudo mais. É tão diferente do que ele faz normalmente, sabe? É tão mais delicado, eu acho. Ele tá fazendo algo muito mais sutilzinho. E essa relação deles dois vai evoluindo a cada instante, cada joguinho que passa, você vê eles mais diferentes.
Eu diria que talvez seja o momento mais sentimental de Hunter x Hunter.
É.
Porque ele é muito psicológico, inteligentão, assim, sabe? Racional, estratégias e reviravoltas e etc. E aqui é uma coisa que é literalmente como a personagem se sente e como isso influencia a interação dela, sabe?
Teve uns momentos dramáticos antes, mas era aqueles momentos dramáticos bombásticos, sabe? O Gon triste pra caralho porque o Kites morreu, ou coisa do tipo. Esse é mais levezinho, assim, é tipo... Tá mais só lá acontecendo, nela descrevendo a vida dela. Não aconteceu um grande conflito ali.
Sim.
Realmente, eu não parei pra pensar por esse viés, mas faz... talvez era realmente isso que mais tava faltando pra mim em Hunter x Hunter, um pouquinho mais... Ser menos cínico com tudo, sabe? A primeira vez que tem...
Ser menos espertão, né?
A primeira vez que tem, vamos realmente encarar as emoções desses personagens, sim, não de uma forma tão, sabe...
É uma emoção do personagem que... Foi introduzido como um racionalzão, sou puro instinto, quero ser o rei.
É, justamente essa questão de ser espertão, inteligentão. Em outros arcos, essa interação entre a Komugi e o Meruem seria muito mais um jogo psicológico do que um negócio sentimental mesmo, né? Então isso que acaba divergindo do mundo de Hunter x Hunter, né? Nesse momento teria, se fosse em outro arco, seria... O que será que o Meruem está pensando? Será que ele quer apostar a minha vida? Porque se eu perder essa partida, ele não sei o que, sabe? Tipo, ia ter toda uma análise de cenários e gráficos, estatísticas, e aqui não tem isso. E foi a melhor coisa que pôde acontecer com Hunter x Hunter.
É legal, porque toda essa construção até vem de um tempo atrás, se você for parar pra pensar, com a própria rainha que dá o nome pra ele. Aí ele percebe que ele não sabe o próprio nome dele.
É, então, é interessante isso. Essa é uma interação que
e a Komugi força ele uma perspectiva que ele nunca teve, porque ela é a única pessoa que desafia ele e ele não mata. Ela obriga ele a zona de conforto dele, e ele gosta disso, e ele descobre que ele gosta disso, e esse é um elo sentimental bom que o mangá desenvolve.
Tem a parte que ele começa a pensar, porra, se a Komugi estivesse lá naquela seleção, ela ia morrer, porque do jeito que a gente seleciona, eu ia poder ter matado alguém que poderia ser melhor que eu.
E aí essa cena dele arrancando o braço, eu gosto muito pelo fato de ela ser cega e aí voa o sangue nela. E ela, o que aconteceu, sabe? Não sabe o que aconteceu. Eu acho uma cena boa, uma boa cena mesmo. E aí ela recusando, continuar a jogar com ele com o braço quebrado, ela encarando. Porque é realmente essa questão, né? De ela não sabe o perigo que ela tá lidando ali, né? Pra ela é só uma partida, né? Ela não sabe o que tá acontecendo de verdade ali.
Ela não sabe nem que ele não é humano, ela acha que ele é só um outro rei.
O Luke comentou de passagem sobre o momento que ele começa a pensar, se ela estivesse na seleção, ela poderia morrer. Essa é uma das minhas cenas favoritas, porque ele pensa isso, mas aí logo em seguida, tipo, vem aquele furor de poder nele. Ele pensa, isso aí, essa é poder de verdade. Poder de verdade é a violência, caralho. Essa menina, se eu quiser, eu mato ela agora e tal. E aí ele volta pra ela, ela tá sendo atacada e...
Sim.
Pô, cai a emoção de volta nele, sabe?
É, você vê que, tipo, ele tava tentando voltar a ser o Meruim de antes, né, racionalmente, mas... Eu já não consegue mais.
Vai ter um intervalinho entre essas coisas, né? Ah, nesse meio tempo vai ter umas... Vamos lá. Vai ter umas coisas meio que eu não sou tão fã. Por exemplo, esse cara aí que é o administrador, o secretáriozão do governo.
Ah, vai se fuder, mano.
Que ele contrata as mulheres. E aí uma das mulheres é a Palme. E aí a Palme vai entrar e tem todo um plano que não serve pra nada. O plano que envolve a Palme não serve pra nada. Eles não precisam dela lá. Por que eles mandaram ela pra lá?
Claro que eles precisam. Ela tem o poder de... É. O poder dela é poder de 10 pessoas.
Precisam tanto que não usaram.
Porque deu errado.
É um coisa que eu achei muito forçado não pra enfiar a Palme ali no meio também.
Não fez a menor falta.
Imagina se você tivesse um personagem que poderia saber a localização de todo mundo enquanto sem problemas. Seria uma ajuda grande.
Eu fui um pouco injusto com o cara que abre os portais. Eu tô passando as páginas aqui. E ele usa o poder de portal dele pra arrancar a cabeça de uma formiga. E ele poderia ser útil na luta, sim.
Então,
ele seria útil na luta. Ele realmente ter cagado no pau fez falta. E ninguém se importou, sabe? Tipo, ah, beleza, fica aí, cara. Não é como se a gente
precisasse... Aumenta o argumento.
É, não é como se a gente precisasse de mais alguém, né, pra ajudar a gente, não é mesmo?
Não, sei lá, achou um substituto, tá desfalcado o time, caralho.
Não, a Palme não serve pra nada. Quem entrou no grupo não consegue lutar. Que é o Camaleão, que vai ajudar mal menos. E o Polvo, que a missão dele é tentar resgatar a Palme, que se a Palme não tivesse lá, não teria necessidade. É, pois é.
Ei, o plano deles envolve crucialmente o Camaleão.
Não, o Camaleão,
sim, Camaleão
mas ele não luta.
É, o Camaleão.
Mas... É. Ele dá um poder de suporte, mas é um poder estratégico fundamental.
É. O plano deles é meio legal, é meio bem bolado e meio bosta, sabe?
Mas você pensa, eles queriam planejar toda essa coisa sem o Camaleão antes. Eles não estavam literalmente pensando muito bem antes.
É, eu não sei como esse plano ia rolar sem esse Camaleão. Ia ser uma merda esse plano.
O Camaleão é tão importante pra esse plano que eu não tenho a mínima ideia como ele ia funcionar sem ele, inclusive.
Eles provavelmente iam pensar em outra coisa.
Eles acham que eles iam na porrada.
Eles iam literalmente
na porrada. O mais forte vence. Aí Napoleão, ou se usar estratégia? Eles, caralho.
Bom, o plano deles também não envolvia a Komugi. E tinha o cara lá, né? O Zeno, então. É.
Eu gostei como, até adiantando um pouco, como eles, quando eles souberam que o Neferpitou provavelmente estava curando alguém, por isso que o Nen dele recuou. E aí quem que poderia estar curando? Ah, provavelmente era o Meruem, né? E eu falei os nomes certos? Falei, né?
Sim.
Falou?
E aí eles pensando, pô, mas quem machucou o rei? Quem tem força? Mas ninguém ali ia atacar o rei. Então o rei se atacou, mas por que o rei iria se atacar? E aí eles não conseguiam fechar essa conta, sabe? Por que o rei iria se atacar? Eu achei interessante isso, tipo, eles conseguiram deduzir o máximo que dava, mas faltou aquele passo a mais que vai comunar em outras coisas mais pra frente, né?
Eu gosto que é o Gon que chega mais perto. O Gon chega a falar, ah não, ele deve ser, alguém se machucaria porque se sentirá muito mal consigo mesmo, sabe?
Não pode se perdoar. Alguém só se machuca porque não pode se perdoar.
É. Nesse meio tempo tem a luta do leão com o cara.
Nossa,
da fumaça.
Vai se fuder, mano.
Que não é uma má luta. Mas
não,
então
é chata.
Então
é
não precisa. Então não precisa dela, sabe?
Nossa.
O Morel é tão legal. Eu gosto tanto que ele participa.
É legal, mas...
Ele é um personagem, eu vou admitir. Ele é um personagem que eu gostei mais dele nesses volumes aqui. Tipo, mostrou que ele é um cara interessante, consegue usar o poder dele de forma super diversa. Então, tipo, ele é daquele... O Nen dele é de manipulação, imagino, né? Que ele deve manipular a fumaça. E aí ele usa de muitas maneiras criativas, várias técnicas diferentes. Isso eu gostei. Mas, sei lá, né? Foda-se o leão, né?
Foda-se o leão.
A gente vai ter, logo após todo esse entreveiro aí, vai ter a passagem de tempo grande ali, né, do plano sendo preparado, e da interação entre o Meruem e o Komugi, e como isso reflete nos subordinados ali, né? Então,
isso.
Na verdade, isso acaba refletindo mais no cara borboleta, qual que é o nome dele? Eu nunca lembro.
Uf, é mais completo que isso, mas é...
O Pufu, o Shawa Pufu.
Shawa Pufu. O Shia LaBeouf.
Fufu.
Shia LaBeouf, exato.
Ok.
Puff. O nome dele é Puff, que nem um pozinho mágico. Puff.
Nossa.
Ok.
É, que ele é o cara que, tipo, porra, essa mina vai cagar tudo. Ele tá louco pra matar essa menina, né, cara?
Ah, não, mas eu sei que vocês não se importam com o Garoto Polvo, mas antes disso, teve a cena muito boa dele ficando amiguinho do Killua, que...
Nossa, não. Verdade. Puta, que dramalhão merda.
É exatamente como o Killua se sente com o Gon. É o Killua fazendo o que o Gon fez pra ele com outra pessoa. É muito bonito.
É, mas é feito com o cara povo.
Cara povo é ótimo. Isso é preconceito.
Isso é preconceito com...
Povofobia.
Povofobia.
É? Cara, desculpa, esse design desse povo atrapalhou pra mim toda a cena com ele. Eu não consegui levar nada, sério.
Você tem problema com cefalópodes, né?
É, vai ver se é absurdo.
Proteste com judeu com a hashtag povo did nothing wrong.
Uhum. E vai ter justamente a parte da questão do nome que vocês citaram, né? Dela perguntar o nome dele. É. E ele perguntar o nome dela, né? Eu acho isso super interessante da gente ter visto ela por quase 2 volumes aí inteiros. E aí só agora a gente vai saber o nome dela, porque só agora ele se interessou de perguntar o nome dela, sabe? E isso é interessante, porque é um ponto de virada de ele mostrando o quanto se importa com aquela pessoa ali, né? A partir daquele momento, ela ter um nome significa alguma coisa a mais pra ele.
Exato.
E ao mesmo tempo, ele não ter um nome significa muito pra ele também, né? Então, acaba tendo um desenvolvimento muito interessante só com essa pergunta de qual é o nome da pessoa.
Se bem que o mangá torna muito óbvio isso, né? Porque o cara fica falando, não, você tá chamando ela pelo nome e você...
Ah, isso é verdade.
É um pouco óbvio demais, mas...
É uma questão do rei começar, na interação com a Komug, a valorizar aspectos humanos. Que antes ele achava que o que tinha importância é ser o rei de todas as espécies, agora ele acha que tem importância ser bom no board game, que é uma coisa que só um ser humano pode achar que isso é minimamente relevante. Depois, ele aceitava que, não, eu sou o rei de todas as espécies, isso é minha identidade, agora não, eu preciso de um nome, sem nome eu não tenho identidade.
E eu vou além aí, o Bosch reclamou que, ah, não, ficou muito na cara, ah, ele falou o nome dela, não sei o quê, mas não era o mangá que tava expondo isso, era o próprio Puff, né, o Puff que foi lá e pensou, porra, o rei perguntou o nome dela, né, foi a primeira vez que ele escutou outra pessoa falar por tanto tempo, sabe, né, primeira vez que ele teve interesse de saber uma resposta, então não
sim, achei ele fala foi... isso, aí ele comenta depois, nossa, ele tá falando o nome dela, não fala o nome dela.
É, mas é porque faz... Eu gostei bastante desse personagem, no final das contas, é porque faz tudo parte do raciocínio que tá na cabeça dele. Eu acho que não era pro leitor, eu acho que era pro personagem mesmo, sabe?
Eu não gosto do Puff, então eu acho ele desnecessário nesse
pensamento. Eu não gosto muito desse personagem também. Eu não vou dizer que essa parte é problemática por conta disso, mas eu também não gosto do personagem.
Eu acabei gostando.
Acho o Puff tão relevante, tipo, não gosto tanto do Puff, mas ele é um personagem relevante pra essas coisas.
Só porque ele é bichona e vocês gostam dele.
Não, eu acho ele o mais chato dos três, mas ele é um dos mais essenciais pro arco funcionar como o arco funcionou.
É, ele acaba sendo o único que é um servo de verdade ali, né? Porque o Neferpitô é meio largadão, ele obedece, mas ele também é porra louca. O outro cara não tá pouco se fudendo pra tudo, né? É um louco, um ogro. E aí ele é o único que é o único que fica se ajoelhando e falando, ah, meu mestre, o que, que você tá pensando? Eu duvidei de você.
Mas isso é interessante, até eu adorei como isso se manifestou quando o Meruem pergunta qual é o nome dele pra eles, e aí cada um teve uma resposta que refletia a personalidade, né? O Puff falou que, seu nome é o rei, né? Seu rei, seu nome. E outro cara, não sei dizer nada, não é comigo não, isso aí. E aí a Pitô foi o único que teve toda uma explicação ali e tal, mais complexa.
Uhum. Tipo, escolhe o nome aí, vai. O que você quiser, seu nome. Não, mas beleza. Aí teve aquela passagem justamente do Meruem dele tentar retomar a violência. E aí o Puff até fala, nossa, realmente, olha só, ele ainda é o nosso rei, mesmo com a menina. E aí, segundos depois, ele encontra ela ferida. E aí ele se perguntando, né, o que, que eu quero fazer com ela? Eu não sei, né? Eu não sei o que, eu não tô entendendo. Qual é a minha relação com ela, sabe? Eu achei interessante isso. É ele descobrindo o amor.
Exatamente.
Não, mais do que o amor, né? Mais um entendimento do... personagem que, de fato, talvez a violência não é o poder máximo, né? E mais isso do que isso, né? Logo em seguida, tem ele, tipo, perguntando não só qual é a relação dele com ela, mas qual é a relação dele com o mundo, né? Pra que que ele nasceu, né? Pra que que ele tá ali, se não é só pra ser um rei, afinal de contas, né? Se ele tirou tanto proveito com essa menina que não tem nada a ver com o fato dele ser um rei, né? Uhum. Pra que que ele nasceu, afinal de contas? Pô, eu acho uma quebra genial, muito bom mesmo, sabe? Essa ideia de um vilão se perguntar por que ele é um vilão, sabe?
Essa é o The Heart de Hunter x Hunter nessa página. Por qual razão eu estou vivo? É uma página branca com o personagem voando no vácuo. É o vilão percebendo os sentimentos. É o The Heart de Hunter x Hunter.
Ok, você quer colocar dessa forma, tudo bem, mas eu achei bem mais trabalhado em Hunter x Hunter, fez muito sentido.
Eu sei, eu tô só dizendo que simbolicamente quer dizer a mesma coisa, e aí a gente vê a diferença de qualidade na composição do personagem aí, né? Por favor.
As minimalistas podem ser muito boas.
Podem.
Foi excelente, eu adorei tudo que fizeram com esse personagem no final das contas.
Bom, basicamente a gente vai entrar na segunda metade desse programa, que são os próximos dois volumes. Eles parece que a gente demorou bastante no começo, mas aqui é onde era mais carregado de informação e aqui é mais ação, né? É uma coisa mais de movimento e mais de luta. Então a gente vai ter, por exemplo, o Lobo andando por aí, tentando fazer um plano próprio dele pra crescer na vida, que é uma barriga pra mim. Total desse arco, sabe?
Nossa, vai se fuder.
Não serve pra porra nenhuma.
É impressionante pra mim o quanto esses quatro volumes teve as coisas que eu mais odiei e mais amei em Hunter x Hunter.
Não, não é. Não, você tá exagerando, porque com certeza o que você mais odiou não tá aqui. É. Você odiou muita coisa em Hunter x Hunter. Não é possível que aqui é o máximo que você odiou.
Não, não é o máximo, mas é uma das... Mano, eu não reclamei o bastante desse cara dos dados, vou te falar, mas tudo bem.
Bom, vamos avançar já pra invasão, né? É uma grande preparação pra invasão, mas a gente já falou das coisas que levam até ela.
Tá, vamos começar do começo. Eu gosto muito, eu não sei porquê, mas eu gosto muito que tem muitos começos de hypando o que vai acontecer, sabe? Tem uma página dupla mostrando cada personagem e tal. Aí mostra até os personagens inúteis ganham o nomezinho deles, sabe? É muito... construção que vai explodir tudo que esse arco tava construindo até então.
E já começa também com, ao mesmo tempo, né, enquanto eles vão se preparar para invadir pela passagem secreta, aí entra, eu tava comentando em off alguns dias atrás que eu quase tomei um spoiler no Facebook de Hunter x Hunter, que eu vi, alguém postou um vídeo do anime, e aí era o Pitou sentado, olhando pro céu, e aí aparece um dragão. Aí eu falei, opa, melhor eu não ver isso aqui. Beleza, agora eu sei o que era o dragão. Agora eu sei qual que era a cena. Porque era alguém falando que é uma cena muito foda. E é uma boa cena, definitivamente é uma boa cena, né? Da invasão do... É Shiva? O nome do... Shilva? Qual que é? Shiver?
Silver.
Que é o vô... Zeno. O vô do...
Não, o vô é o Zeno.
Então beleza, Silver é o Zeno. O Silver vai aparecer depois. O Zeno com o... Ai, caralho, qual é o nome do cara? Esqueci já.
Netero.
Netero.
Eles invadindo. E eu gostei bastante. Porque assim, agora a gente vai entrar num momento que... Pelo menos o Togashi soube fazer umas cenas de ação interessantes em câmera lenta... Porque, tipo, é tudo em câmera lenta, porque é tudo muito rápido. E aí ele faz essa construção explicativa. Admito que mais pra frente eu vou começar a ficar cansado dessa constante explicação. Mas nesse começo eu achei muito legal, sabe? Do, pô, Pitou sentiu um negócio, e aí ele instintivamente entrou em modo de ataque, e aí o dragão começou a descer, e aí todo mundo começou a olhar, e aí eles invadiram, e aí o dragão desceu, sabe? Eu acho muito cool tudo isso, sabe?
Não, é cool e funciona, sabe? Não é câmera lenta, o cara tá contando lá os microsegundos do negócio, sabe? Em um micro de segundo, esses caras fizeram isso aqui fez isso aqui. Aí no microsegundo seguinte, deu tempo deles reagirem, olharem, não sei fazer o quê. É muito... Porra, foi um clímax muito bom. E eu concordo com você que chega cansado depois.
Eu não acho que chega cansado depois. Mas a narração é muito justificada nessa parte, porque é muito intrincada mesmo. Você vê cada detalhezinho do que tá acontecendo. Os personagens não têm tempo de falar, porque é muito cada instante.
Eu concordo que a narração é justificada, mas eu acho que ela é demais. Algumas coisas dava pra ele deixar pra gente subentender, sabe? Pelo menos esse comecinho faz sentido, sabe? O Pitou, ele viu, aí ele projetou o Nen, aí ele juntou o Nen logo em seguida pra se preparar pro ataque, e aí o dragão se despedaçou, sabe? Tipo, porra, faz todo sentido essa explicação, pra gente entender essa micro-interação. Mas eu acho que mais pra frente a luta que vai ter com o monstrão gigante, eu não sei se precisava de tanta explicação assim.
É que eu acho que não é nem só o fator dela ser necessária. Eu acho que ela causa um hype pra coisa de verdade, sabe? Você dá uma dramatização pros eventos que eu acho interessante. Mas é, eu gosto desse começo e do resto do arco inteiro, que você vê que é um plot muito complexo, que tem, tipo, milhões de peças jogando e elas vão influenciar umas as outras constantemente. Eu acho que o momento crucial disso é que logo na primeira... No começo, momento zero, tem uma página dupla deles entrando. Um segundo seguinte tem as flechas caindo, que já coloca tudo que eles planejaram errado. Eles já tem que recalcular tudo.
É, vai se fuder também. Porque os caras estão nessa juntos e o malandro faz um plano em paralelo e não conta pra ninguém, cara. Vai se fuder, né? Tipo, a vida de todo mundo tá em risco ali, cara. Tá todo mundo em risco. Podia atingir alguém do time deles, sabe? Na hora que eles estavam entrando.
Eles cogitaram isso.
Caralho, mano. E aí, logo depois dos dragões, aparece o Netero, que aí foi uma cena badass. Esse, o Netero ali, ele é o... Não. Ele é um tipo de personagem que é aquele tipo de personagem clássico, que é tipo a geração anterior, que provavelmente vai morrer pra dar lugar pra nova geração, porque isso acontece em todo o Metal Show, né? Então eu já estou prevendo que ele provavelmente vai morrer.
Sim.
Mas eu achei ele badass, de camiseta de esporte e shortinho colado...
Eu adorei as expressões dos personagens da Pitou ali, com aquela cara, eita porra, caralho. E aí ele com essa cara meio maléfica, quase, sabe? Quase um vilão.
O Buda vilão, praticamente, né?
É, o Buda vilão.
Esse sorriso do mal.
E o golpe dele, pô, style pra caralho. Style pra caralho. E nem é um golpe de verdade, provavelmente. Deve ser só, tipo, sei lá, aquele. Como que chama? Projeção? Como que chama esse Nen aí? Que aparece alguma
emissão.
Coisa. Emissão. Parece ser só uma emissão default. Não sei se tem algum poder por trás. Mas,
aliás, fala, vocês acharam zoado o que Lua conheceu os dragões do avô, sendo que ele não conhecia nem.
Porra, verdade. Porra. Caralho, que roubado.
Última vez que ele viu o avô, ele nunca tinha ouvido falar em nem na vida. Agora ele reconheceu o golpe.
Que caraca, é verdade. Eu não
parei de pensar. Ele achava nisso. Que era, né? Ele achou, oh, minha família é mágica, que da hora.
Só minha família tem dragão, ele pensou. Ninguém mais tem um dragão. É, existe um micro flashback do Netero e assim, ainda não vai ter a luta de fato dele aqui, né? Teve só esse golpe no Pitou e aí tem uma preparação provavelmente pra luta dele com o Meruem. Mas eu já tô achando que independente de como for, já vai se pagar, porque esse é um flashback curto e bom. Sabe?
É. Que é pra bem definir a personalidade dele, o estilo de vida que ele teve por 50 anos. Tô chutando. Anos pra caralho, basicamente.
Anos sim. Pra caralho, é.
Eu gosto da simplicidade também, sabe? Da ideia. Esse cara ficou socando aí por uns anos.
E aí, cada vez ele dava um soco mais forte. Mais rápido.
Basicamente.
É. Não lembro mais de mim, mas não.
Exato.
Uma coisa que eu gosto, que aí eu acho o Togashi trabalhando bem, meio que esse aspecto dos poderes poderem fazer outras coisas e tal, e entender o poder é quando o Netero manda a Pitou pra longe, ela meio que invoca o negócio de cura dela, que não serve pra porra nenhuma uma luta, mas serviu agora porque o negócio de cura tem que ficar parado no lugar, né? Então meio que ajudou a aprender ela ali. Acho que fez tudo, foi uma sacada inteligente por parte dele.
Aliás, o Wilson comentou de quão absurdo é o que Lua sabia da existência dos dragões, mas independente disso, eu gosto dessa reação que eles tiveram, o que aconteceu, sabe? No geral, que cada um meio que age diferente, aí o Gon é a pessoa que vai pra frente, porque ele pensou imediatamente que se os caras tiverem morrido, ele vai ter que tomar o lugar dele. Eu vou bater nessa tecla sempre, mas é que eu gosto muito que esse arco tá realmente muita coisa interligada acontecendo. E a cada segundo acontece uma ação nova que vai mudar todo o contexto.
Literalmente, porque cada segundo tem 8 páginas.
É, esse arco, tem muito arco Battle Shonen que tem essa coisa que o tempo é muito carregado, sei lá, One Piece, Dragon Ball, essas coisas, e eu acho que nunca fez tanto sentido quanto em Hunter x Hunter. Você vê o timer que ele tá fazendo e você vê que passou 7 minutos, e faz sentido ter passado só 7 minutos, porque a gente viu cada detalhezinho das coisas acontecendo. Em 5 minutos diferentes.
O problema é que o Dragon Ball faz, ele não conta pra gente quem tá fazendo isso. O Togashi abriu o jogo logo de cara.
Exato.
É, e aqui ele não... O Dragon Ball, ele erra, né? Porque ele Sim. coloca conversas no meio, então realmente o tempo demora pra passar. Aqui não. Aqui é tudo malemar a conversa, porque justamente é a ação de fato. Eu acho que essa primeira... Todo esse primeiro período de ação... Que é deles lidando com saindo, e aí chega o ataque, e aí tem que atacar esse cara na frente, se separar. Essa eu acho que é um momento excelente pra ter a narração. Eu não sei se depois disso precisava manter esse mesmo ritmo. Essa que é a minha reclamação. É por isso que eu acho que depois disso fica meio cansativo.
Sabe? É, eu acho que é bom demais. A narração faz sentido nessa parte porque ela é necessária. Mas eu acho que depois ela faz sentido porque ela dá uma dramaticidade aos eventos que eu gosto.
Porque ela é bonita. Depois. É. Não porque ele é necessário. Você também queria falar das páginas duplas deles na escadaria, não queria? Eu notei que vocês queriam e se cortaram.
Sim, boas páginas. Togashi podia desenhar assim sempre. Dessa
sequência.
Acabam sendo três páginas duplas no final, né? Tem essas duas, aí tem umas acontecimentos, aí tem mais uma página dupla de novo.
É, exatamente.
Porra, boas páginas. Boas páginas. Porque tipo, num segundo eles aparecem, no segundo seguinte o cara já tá com os braços tudo aberto, preparado pra atacar e...
Tá assim, todo mundo fazendo outra coisa já, e tá chovendo um dragão que ninguém sabia que ia chover.
Tá, tipo, já deu tudo meio errado de repente, sabe?
Um segundo já não tinha nada aí do como previsto, agora fodeu.
E aí eu gostei dessa micro interação do... Pô, esse ataque meio que estragou o plano, aí todo mundo ficou meio hesitante, menos o Gon. Porque o Gon, ele sabia o que ele tinha que fazer pra garantir que o plano continuasse, sabe? E aí o Chute olhando e falando, porra, é verdade, eu devia ter pensado nisso, sabe? Eu gostei dessa micro interação, sabe? Foi muito bom ter uma narração ali explicando isso, sabe? O Gon percebendo que eu tenho que garantir que vai acontecer o outro cara lá, que eu esqueci o nome, dar o soco dele, sabe? Eu tenho que garantir que isso vai acontecer. O Knuckle. Sim. Eu tenho que garantir que o soco dele vai acontecer, por isso eu vou partir pra cima. Aí quando vem o soco, aí volta pro plano original, sabe?
Você falou de passagem da arte. Eu não li Kimera antes, na época dos hiatos e tudo mais. Sorte é minha. Mas a arte do Togashi tá muito boa aqui agora que ele consertou os volumes e tudo mais. Eu acho que tem umas páginas duplas excelentes. E tem aquele momento que ele faz aquela traço mais detalhado dos personagens, meio rabiscado e tudo mais, que eu acho que fica muito bom.
Não, foi bom mesmo.
Pra passar impacto e tudo mais. Quando ele desenha o Netero, sabe? Todo cheio de risco e detalhezinho.
É, até esse personagem aí que andou uma foto cheia dos olhões ali, fica bem badass tudo, sabe?
É. O Togashi sabe desenhar quando ele quer.
O Togashi sabe desenhar. A gente sabe que ele não desenha porque ele não quer. Todo mundo sabe o que ele sabe.
Agora, quando eu tava lendo... E aí corta. Eu imaginei que ia acontecer isso, que ia atingir a menina, como é que é o nome dela?
A Komugi. Eu juro que eu não tinha percebido isso. Quando na hora que apareceu o Pitou pulando pra sala, que aí eu pensei, porra, verdade, né? Tinha uma criança aqui, né?
Tem a parte que o Puff volta pra lá e ele começa a sorrir.
É, dá um sorriso, né?
Se você vê, tem o tabuleiro quebrado ali.
Porra, quando corta pra essa página dupla dela ali sangrando, eita porra, caraca.
Esse momento é incrível.
Tipo, parabéns, Togashi.
Não só essa página, mas tipo toda a sequência que vem depois.
Uhum.
Bom, primeiro tem o Meruente segurando ela com essa delicadeza e tudo mais, tipo, é um ato de compaixão que você nem imaginava.
E o impacto que isso sabe, dá pra toda nisso, a cena, o impacto do fato do próprio Netero e do Vodokilua, tipo, eles reagindo, sabe, o Vodokilua vira e vai embora e fala, eu não entrei pra isso, sabe, não é pra isso que eu tô participando, sabe.
Todo mundo sem saber o que fazer depois disso.
É, quebra completa expectativa, eles foram lá pra matar o rei dos monstros e eles veem um cara chorando por uma criança.
Sim.
Não dava pra ser mais oposto.
Eu gosto até que tem um quadro ali que vira pro Meruem e ele fala, o Pitou cura aí a menina aí, e aí é um quadro que ele tá até meio que indesificado, assim, tem todo esse apelo quase religioso pra ele, como se fosse um deus mesmo, um cara benevolente, comparado aos assassinos que foram lá matar ele.
Ele tá tão preocupado com isso que, tipo, ele não tá nem se preocupando em ficar puto com os outros, ou qualquer coisa. É. Só que a preocupação dele é cura a Komugi, por favor.
O judeu falou de um viés religioso, mas a cena dele segurando o Komugi é essencialmente a Pietá, Maria segurando Jesus na estátua famosa. É uma menção religiosa direta.
Exatamente. Porque tem todos os negócios do Buda e tem meio que esse apelo religioso aí do Meruem também. Talvez tenha uma mensagem meio mais completa aí que eu não parei pra pensar.
Né, provavelmente.
Vamos precisar de uma conclusão pra poder chegar no simbolismo aí.
Esse arco faz muito isso e vai continuar fazendo. Tem toda essa discussão do que são os Quimeraentes e tudo mais. E é isso, né? Porque tá invertendo a posição de vilão e de herói que... É meio que ele fez em Yotin, só que muito mais elaborado aqui.
Uhum, exatamente.
Sim, sim. É mais ou menos, né? Porque eles ainda vão matar 1 milhão de pessoas, né? Tipo, não inverteu tanto sim, assim sim. Quem é o herói, quem é o vilão.
Sim, Yotin também era um bando de assassinos, mas é tipo, é uma questão de ponto de vista.
O sucesso é que eles genuinamente conseguiram, depois do plano da seleção já tá estabelecido, inverter completamente a moralidade do Meruem. É. A invasão começar, a gente pensar, esse cara não tem que morrer agora.
Exato.
E fizeram isso de uma maneira muito orgânica e bem feita.
Principalmente, e também o Meruem, o foda é que tudo aconteceu justamente quando o Meruem tava começando a repensar essa ideia de matar 1 milhão de pessoas, né?
Uhum.
Então, entra bem no momento de transição e de um vilão não ser mais um vilão. Né? É muito bom.
É muito bonito na página dupla também, o Netero, tipo, todo mundo para em prol da Komuki. Tem até essa fala da página dupla aqui. Se eles atrapalhassem ele naquele momento, eles iam perder toda a razão, toda a humanidade deles por causa disso.
Sim.
É a chance perfeita pra matar o Meruem, mas, tipo, se eles fizessem isso, seria totalmente errado.
Sim, sim. E aí, sim, então...
É meio curioso, porque eles nunca se importaram com os seres humanos antes aí na história, né? Mas nesse momento, especificamente, eles se importam.
Não, mas é uma pessoa inocente. É uma pessoa inocente. O Lua
falou que ele nunca tinha matado um inocente. Que
olha,
ele...
considerando o começo de Hunter x Hunter, eu duvido, hein?
Não, mas todo mundo que tava no Exame Hunter tava ali sabendo que eles podiam morrer.
É.
O Exame Hunter era fair game.
E o avô do Kilo é um assassino profissional. Ele não vai matar pessoas que não foi contratado pra isso. Ele já ele claramente já parou de fazer isso quando ele viu que não tinha mais por que fazer isso.
Sim, foi estabelecido isso. Foi estabelecido isso e fez todo sentido aqui. Principalmente faz todo sentido ele só ir embora, sabe? Tipo, ó, essa luta não é minha. Eu fiz o que você queria que eu fizesse. Deu merda, inclusive. E aí eu tô indo embora. É. Beleza?
Ele já tá até abalado. Inclusive, eu, de novo, é inútil, porque esse guepardo só serve pra ser inútil, mas ele, tipo, encontra ele e ele só perde depois porque o cara tá puto e aparece pai do Killua.
Ah, por favor, na hora que esse já é um pouco mais profundo, mas na hora que apareceu o guepardo, né, a Cheetah, pra atacar ele falou, ah, cara, não, sai daqui, meu, na moral.
Eu já tô mal, não tô bem agora.
E aí o cara falou, não, vamos lutar. Eu falei, ah, não, mano, não faz essa luta aqui, não faz todo sentido. Aí cai o pai do Killua, mata ele, é uma beleza. É o final que esse guepardo merece.
Obrigado, Togashi.
Ninguém respeita esse guepardo, isso é fantástico.
É muito bom.
Bom, nesse meio tempo, então, temos a luta contra o monstrão lá. Yogi é o nome dele?
Yuppie.
Eu gosto da parte do chute que ele começa a ficar em cima da mão. E aí, tipo, o próprio texto tá assim: essa provavelmente é a forma final dele. Eu falei, pô. que tipo, é o movimento signature move, né? Tá escrito aqui na versão em inglês, né? Que, tipo, essa é a assinatura dele, né? Esse é o golpe que vai ser o golpe foda dele. E aí, inclusive, ele põe um. Tá, o pano cobrindo metade do olho só porque é estiloso. Ele não sabe por quê, sabe?
É. Eu gosto muito dessa luta, acho que não agora nesse volume exatamente, mas eu gosto muito de como ela vai se desenvolvendo e se modificando a cada momento. E vai rolando uma evolução do outro personagem, do vilão deles também.
É, vamos falar dessa luta toda do Yuppie contra o Shoot antes da gente cortar para os outros acontecimentos.
É, eu acho que essa luta é um pouquinho demais. Pra mim. Então, você falou de gordurinha, acho essa luta um pouquinho gordurinha. Não ela como um todo, mas é um pouquinho demais pra mim. É isso.
O meu problema com ela, eu não sei se chega a ser um problema, porque acaba sendo a construção. É que ela é impossível demais desde o começo. E uhum. eu não tô crendo que isso vai acabar bem. E, tipo, se acabar bem, eu vou achar que foi forçado. E se não acabar bem, eu vou achar que foi previsível. Ele não deixou um meio termo pra uma possível ambiguidade, sabe? A força do cara é muito superior e é tão absurdamente superior que não tem como ser vencido sem parecer forçado nesse ponto. Principalmente por esses personagens serem personagens de força, sabe? É literalmente dois caras fortões.
Mas ele constrói isso. Eu acho que o momento que define toda essa parte pra mim é quando o Shoot tá lá caído. Eles já meio que conseguiram o objetivo dele, eles podiam só escapar, mas ele fica puto que ele foi tratado como lixo e o Knuckles vai lá tentar vingar ele. Eu acho muito
bonito. O Knuckles é um idiota, mano. Vai se fuder.
Delinquente padrão.
Não é motivo, isso foi estabelecido logo no começo.
Não, fez sentido, mas eu mesmo assim fiquei com um pouquinho raiva dele.
Não, então, é que eu acho que a parte que eu gostei é que o Shoot concorda, normalmente isso não aconteceria, ele também tá se sentindo totalmente indignado com ele ter se tratado desse jeito. Ele quer que o Knuckles swing dele. Eu acho essa parte legal.
Eu gostei dessa coisa do vilão simplesmente ele falar, eu não preciso enfrentar vocês, sabe? Eu tenho que proteger o cara, então falou, otários, sabe? Fica aí caído, que nem um lixo. Tipo, eu achei isso uma reação condizente com o que foi dito do que esse personagem era, né? Que ele era a formiga mais formiga, né? Mais animal de todos.
A menos humana.
Menos humana.
O que talvez esse seja o problema pra mim dessa luta, talvez meio que a falta da complexidade do personagem. Porque todas as outras lutas tem um puta negócio, sabe? O Piton ali quebrando o braço, o cara borboleta e essa pura lealdade dele, o Meruem, obviamente. E aí, esse cara é um monstro.
Mas acho que essa parte da graça do negócio, eles estão cada vez mais mudando o cara. Ele tem essa... Ai, puta merda, não sei se esse volume.
Ok, spoiler.
Okay.
Não, a o parte da, ele... dele ficar, tipo, modificar a aparência dele, que é o poder novo, só baseado na raiva.
Ah, tá. Isso eu achei até que interessante, né? Tipo, ele meio que descobriu o poder dele na luta e o Knuckle também sacar o poder dele e já pensar numa contra-estratégia, sabe? Eu achei isso interessante. É, eu só não sei se esse cara que tem esse poder, ele é tão inteligente pra bolar uma contra-estratégia que nem ele bolou. Mas dá a entender que, foi o instinto dele e disse que essa era a melhor forma. Mas achei meio forçadinho também.
Mas fora isso, essa luta também, ela dura bastante, bastante em relativo ao resto do arco. Então você vê as coisas acontecendo, você vê os personagens indo e voltando e ficando fracos e tentando de novo. Ela dura, e enquanto os outros personagens estão fazendo coisas, e vai alterando o que os outros personagens estão fazendo. Enquanto isso, o Morel tá lá preso.
Quem era o Morel mesmo?
O
cara
dos escuros. Ah, ok, sim.
O cara da fumaça.
Então eu vou dar um mérito. Talvez falta só eu terminar de ver essa luta. Né? Tá relativamente interessante até agora.
Sim. Ah, é verdade, caraca, essa luta dos caras é quase o volume 26 inteiro do...
Do Yuki. Caralho, não acaba. O homem não acaba com um soco.
É, termina com um soco. Que beleza, foi legal misturar o Killua com ele pra ajudar a ganhar, porque realmente o cara nunca ia ganhar sozinho ali.
Inclusive, eu acho que Hunter x Hunter é um dos poucos mangás que realmente faz várias lutas simultâneas com o pessoal saindo de uma luta pra interferir na outra, e isso fica relativamente bem feito.
É, as coisas estão acontecendo simultaneamente, de verdade. E a gente nunca deixa de perceber isso, porque tem um timer que ele coloca a cada 10 páginas.
É, ele não cai no basicão de vamos fazer cada um enfrentar um e aí luta até a morte, é isso aí, sabe? Não, ele prefere optar por outras coisas, então acho aceitável. Exceto alguns outros personagens, como por exemplo o cara da fumaça com o cara da borboleta, que eles, a gente vai se isolar aqui e a gente vai lutar aqui até a morte. É. Que eu achei meio bosta, vou te falar.
É.
Vou te falar que eu achei meio bosta, tipo...
Eles não começaram a lutar ainda.
Então,
eu não achei bosta, eu achei idiota. Porque o cara da fumaça é justamente o que perdeu o backup. O plano era ele e o 9 contra o Puff.
Ah, é verdade,
perdeu o parceiro e ele falou, eu não quero ajuda externa. Como não? Não é possível que você ache que você encara esse bicho sozinho.
Não, e aí ele entra na sala com o cara e aí o cara fala, não, peraí, então se prepara. E fica lá, tipo, peraí que eu tô me preparando aqui, hein, gente, calma aí.
Ele é uma borboleta, calma aí, ele tá virando outra borboleta.
Não faz o menor sentido isso, porque ele já é uma borboleta.
Exato.
Mas ele tá se preparando, é justamente a ideia, tipo, ele não sabe o que fazer, será que tem que atacar, será que tem que esperar, será que o plano é que ele quer que eu ataque ou ele quer que eu espere?
Eu achei só chato, eu não gosto desse cara borboleta, essa é a verdade.
Eu não gosto dele como personagem, mas...
Outra micro lutinha que existe aí no meio é o Killua indo ajudar o Cara-Polvo. Aí o Cara-Polvo vai pra uma direção, aí o Cara-Polvo encontra uma galera. Ai, cara, essa é a parte, tipo, essa é a gordura pra mim, sabe?
Essa é a gordura máxima, essa é a gordura máxima.
Não precisa.
Eu acho que vocês te merecem muito o Cara-Polvo, ele se chama Ikalgo, ele é um ótimo personagem.
Mais ou menos.
Imagina eu lendo isso semanalmente, acabou de sair de um puta clímax. Ah, não, um capítulo do Cara-Polvo agora, vai.
Semanalmente não, porque só nesses capítulos
puta
a gente
que pariu.
Três.
Nossa, seis meses esperando um capítulo pra ser do cara do polvo, imagina que delícia.
Entra em hiatos, volta se vê o polvo, eu ia chorar. Sim.
Mas enfim, tô pra ver uma coisa mais irrelevante do que eu querer saber o destino do lobo, sabe? Ah, eu estou louco pra saber como vai ser a luta desse lobo, não é mesmo? Não, não estou.
Não estou. Cara lagosta, mano. Quem liga pro cara lagosta?
Cara lagosta vai se fuder. Falta só a parte do Gon, então, né? Que quando o Gon e o Killua saem correndo, eles encontram o Meruem, o Netero e o vô do Killua saindo. O Netero, ele dá só uma pontada ali. Essa página é boa também, essa página é boa.
É, ótimo. Ah, o joinha do Netero apontando pra trás.
Ele só aponta pra sala e fala, é isso aí, ó, se prepara.
E o avô do Killua fala, né, tipo, também, toma a sua decisão lá, ou alguma coisa do tipo, não é?
Não, isso eu gosto bastante, sabe? Tipo, ó, vocês entram lá e vocês decidem o que vocês vão fazer. Isso eu acho super condizente com o drama que foi construído, principalmente porque o Gon, ele é essa pessoa mais emotiva, mais ligada com o ser humano, etc. Só que ao mesmo tempo ele tá num momento muito de fúria, sabe? E acaba meio que invertendo as situações dele com a formiga. De novo. Novamente, ele parece ser meio que o vilão, sabe? Ele tá louco pra sair matando e lutando com o Pitou, independente de ele tá curando a pessoa ou não. Ele nem sabe se ele tá curando a pessoa ou não, ele tá totalmente desconfiado, sabe? Tá bem interessante o Gon nesse ponto, né?
E porra, tenho duas coisas a comentar. Primeiro, eu queria falar do Killua, porque vende bem antes. Ele sempre que aparece o Killua, mostra ele preocupado com o Gon, vendo que ele tá estranho, ele como melhor amigo, a única pessoa que percebe que o Gon tava estranho. E agora que ele chegou nessa parte, ele nem sabe o que fazer pra ajudar o Gon.
E tá tudo observando ali.
E o Gon nem tá querendo ajuda, né, inclusive, né? Ele tá até muito putaço, né?
Vira pra ele, não tem nada a ver com isso, fica lá.
Não é você, não tem nem. Não é contigo, não.
E eu gosto que a indignação do Gon é exatamente a indignação que o Bosch apontou quando a gente tava defendendo a humanidade do Meruem. Que aí ele começa a ver que aquela formiga é muito humana e muito decente e ele fica puto. Por quê? Por que com essa menina? Porque o meu amigo se matou, decapitou e torturou e essa menina é fundamental.
Porque de repente vocês se importam, né?
Exatamente.
Se vocês lembram, é exatamente a mesma coisa que o Gon passa em Yorkshin, quando ele vê os caras da Hyodan ficando tristes pelos amigos. Ah, pelos seus amigos vocês conseguem chorar e tudo mais. E nesse caso é pior ainda, né? Porque a pessoa que morreu é alguém que ele conhecia. Que ele tá sofrendo pesadamente por causa disso. Não era uma pessoa que qualquer. Então ele não sabe lidar com isso. Uma pessoa tendo essa emoção complexa que pode se sentir mal por alguém e não por outro.
É interessante, porque pra mim volta... Essa cena é boa demais mesmo, porque volta pra mim esse negócio de emoções e meio que de não ser tudo tão psicológico e tal, é ser mais emotivo. Porque você comentou anteriormente, Luke, por exemplo, da cena que o Kaito, né, morre. E, que é, tipo, tenta ser emotivo nesse ponto, mas você não se importa tanto na hora, porque tem uma página boa, mas não tem todo o contexto pro negócio, sabe? Mas agora tipo, que a gente entende...
funciona, mas é mais na cara, sabe? É mais dramaticão.
Exatamente. Você sabe a importância do Kaito, mas você não sente ainda.
Exatamente, mas agora que a gente tem todo o contexto do quão sofrida foi essa morte pro Gon, e ele vê aqui a Pitou entregar os braços pra ele, sabe? Fazer o que ele quiser. Porra, mano, que conflito da hora, sabe? Dentro do personagem. Você sente isso dentro dele. Quando ele começa a gritar, porra, tem sentido, sabe?
Fora que acho que a maior versão de papel não é só de herói de vilão, mas é a Pitou ser a formiga mais temida de todas e ela ser a personagem mais vulnerável de toda essa invasão.
Sim. Eu gosto muito das expressões do Gon nessa parte também. De todo mundo. A da Pitou também.
Foi excelente, sabe?
Enfraquecida, assim. Aí o Gon com essa. Tipo, primeiro, sem saber o que fazer, ele tem essas caras de quase nojo porque ele não sabe lidar com isso. O que tá acontecendo?
E ela, ou ele, vocês estão chamando de ela em alguns pontos, eu tô chamando de ele.
Vamos discutir isso.
É porque tanto faz.
Tanto faz. Esse fato de, tipo, ter o instinto do gato, e aí era uma mãe protegendo, e aí mostrando como ela é leal, né?
Que sim.
Ela é louca pra atacar todo mundo o tempo todo. Ela fez aquilo com o Kaito, atacou os caras, tava só de zoeira o tempo todo. E aí, na hora que recebeu uma ordem, tipo, virou outra pessoa, sabe? Eu preciso cumprir essa ordem, sabe? É tudo que eu preciso fazer. E eu gostei disso porque aí mostra realmente uma devoção mais completa, mais interessante do que a do cara borboleta.
Eu acho que é interessante como as duas são devoções e as duas são interpretações opostas do que a lealdade.
Sim.
Faz sentido. Que a lealdade do Puff
é de aparência.
É matar a menina, né? Tipo, a lealdade do Puff é matar a menina porque essa é a única. Só assim que o rei vai ser rei. E a lealdade da Pitou é proteger a menina, porque por causa de tudo que ela significa pro rei.
Sim.
Faz sentido. E aí o cara monstro tá no meio, porque tanto faz.
E o cara do monstro cagou.
O cara do Moose cagou ali.
Ele tá lá lutando.
Mas enfim, eu gosto todo esse desenvolvimento, né? De põe a palma pra cima, quebra o próprio braço, só pra provar um ponto, né?
Uhum. Não, e ainda olha pra ele com essa cara de ataque ainda, falando que é que eu quebre o outro braço também. Porra.
E aí a cara que o Gon faz na página seguinte, né? Que ele faz uma expressão meio de mistura de raiva e tristeza. Por saber que, puta, eu quero muito matar esse cara, mas olha a situação que ele me colocou agora. Uhum. Olha essa merda, sabe?
As expressões estão excelentes. Ah, e aí depois quando ele decide, beleza, eu já tenho um plano aqui, e aquela cara puta fria dele, que ele não desenha as pupilas.
Sim. Não, mas, e aí nesse meio tempo ele dá umas cortadas muito não típicas no Killua, né? Todas as vezes que o Killua tenta intervir, ele manda um cala a boca, sabe? Tipo, eu tô falando com ele. É fácil você ficar calmo porque você não tem nada a ver com a história, né? Então, deu umas tiradas fortes no Killua.
Você vê como está afetando o Killua desde então, né? Também. Ele não sabe o que fazer pra ajudar o melhor amigo.
Exatamente.
Fantástico. E aí, o resto é mais um pouquinho da luta aí dos caras, lobo e foda-se.
Que é o que a gente falou, né? Então, bora. E aí, qual que é o veredito desses 4 volumes? Avançou bem, perfeito. Legal? Perfeitos não.
Perfeitos não dá.
Aí também não, né? Você não vem me falar que próximos. Palme. Não vem me falar que Palme é perfeita.
A Palme é ótima. Eu odeio a Palme. A Palme é ótima a partir desses volumes. Ela é horrível nos primeiros.
Eu só lamento que ela tenha deixado de ser a Samara Morgan.
Pra mim é curioso porque, sei lá, eu reclamei que essa luta aí contra o cara monstro durou demais, mas eu tava passando as páginas aqui, revendo. É interessante mesmo, mas é porque o Gon apitou e o Meruem e o Netero é tão mais... Ah, caraca, mano. Esse mangá foi feito pra essas duas cenas, sabe?
E essa luta parece um filler, né? Parece um fillerzinho, sabe? Tipo, essa luta tem que acontecer. Ela faz sentido acontecer. Mas eu não quero ver ela. Eu quero ver as outras. As outras são mais legais, sabe?
Isso porque nem chegou na luta do Netero ainda.
Que eu chuto ser uma boa luta. Vamos descobrir nos próximos volumes. Quantos programas faltam pra acabar a Quimera Ents? 2? 4 volumes acabou agora?
Sim.
Porra, aí sim.
Ou 2 volumes, dependendo daquela decisão que a gente tem que tomar.
A gente já meio que tomou a decisão que a gente... Vai fazer um mini extra depois só pra fazer esses 2 volumes seguintes.
Ótimo.
Caraca, então beleza. Estou menos preocupado que vai durar só mais 4 volumes.
Mas eu imagino que o próximo programa vai ter muita coisa pra falar.
Puta que pariu, se prepara.
Já foram 8 volumes, gente. Esse arco não vai demorar tanto assim.
Tem alguma aposta pro que eu vou odiar no próximo programa?
Eu tenho certeza do que você vai odiar. Eu vou até falar com o Érico Bosch em segredo depois.
Eu tinha uma coisa, mas eu tô confiante na sua capacidade de não odiá-lo, entendeu? Eu tô confiante agora pelo que eu vou ter nesse programa.
Olha o que você tá depositando sua confiança.
Não, a capacidade
de não odiar do judeu não é um bom lugar pra você apostar.
Não com o Hunter, pelo menos. Não me desafie, exatamente. Eu tô tomando isso como um desafio agora.
Agora ele vai ter que ser. Meu Deus, eu vou tomar uma parte de conta. No consequences, we'll give each other our second chances. Do what you want, 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 do what you want. Gonna turn up the tunes, gonna turn down the lights. Kids looking ripe and looking good. Who's to say I won't? 'Cause I know I could.